E um buracão.
Exatamente.
Cheio de água, né, Thaís?
A gente vai passando ali achando que tá passando só na água.
Isso.
No espelho d'água e o espelho
vai,
tá quebrado.
E fica o carro, né? E fica o carro.
Isso.
Daqui a pouco, inclusive, vamos exibir aqui algumas imagens, não é? Porque a gente teve fortes chuvas também de sexta para sábado. No fim de semana, a gente teve muita chuva. E a gente vai mostrar qual foi o estado que ficou, por exemplo, a Engorda de Ponta Negra.
Por como falar é que em espelho d'água, né?
Por falar em espelho d'água. Vamos mostrar algumas situações de alguns bairros, de algumas localidades, inclusive, que a gestão Paulinho Freire tinha, em outra chuvarada que deu e que tinha alagado apenas uma lagoa tinha transbordado. E ele ressaltou, fizeram essa ressalva, né, de que apenas um local tinha alagado, agora não. Agora alagou um bocado de lugar e, inclusive, hoje, a partir de agora, no final da tarde, começou novamente uma fortíssima chuva aqui em Natal. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Deixa eu dar rapidamente aqui, antes da gente entrar no nosso primeiro assunto, um boa noite para eles e elas, né, que estão aqui no nosso chat no YouTube. O Senna lá de Areia Branca, tamo junto. Rita Aquino, tamo junto, Edilson Dias, Ivan Nogueira, o Fábio Luiz lá de Mossoró, as aulas voltaram, agora eu tô mais ligado, muito bem, meu querido. Da Cruz Neto, alô, alô, bancada do melhor jornalismo do RN, tamo junto. O Ramonzinho Filho por aqui, besteira. Povo não torce pra Argentina dizendo que são racistas e o povo brasileiro é o quê? Mas é porque a gente não tá se referindo exatamente ao povo, né? Eu, pelo menos, quando falo dessa questão da Argentina, eu estou me referindo ao fato de que os jogadores, que são ídolos do futebol, veem os diversos casos de racismo que estão sendo protagonizados pela torcida da Argentina. Os próprios jogadores, alguns já cantaram músicas racistas em comemorações de campeonatos que eles ganharam, isso tem vídeo gravado. Então, a crítica, pelo menos a minha, para não torcer também por essa seleção da Argentina, é o fato do silêncio dos jogadores da Argentina. Porque racismo existe no mundo inteiro.
Exatamente.
Todos os países são racistas.
Cada país.
A Espanha, inclusive, colonizou, né, a Argentina. Então, se você for por essa coisa da história. Mas não, eu, pelo menos pessoalmente, a minha questão com a Argentina é o fato do silêncio dos jogadores, incluindo o Messi, né, que é um ídolo mundial. E quando você vê uma torcida agredindo, violentando, inclusive, as pessoas, que é uma forma de violência, é uma violência o racismo,
isso,
né? E o Messi não diz nada, nenhum jogador se posiciona contra, fala, dá uma palavra de Messi calava a torcida toda da Argentina.
Exatamente.
Nesse sentido, né?
Exatamente.
Então é isso, tá certo, Ramonzinho? Mas vale aqui sua colocação, sim, e faz sentido. A Iris Maia, boa noite, diretamente de Mossoró, terra da vice-governadora do RN 2026. Olha aí, Thaísa. Bruno Castro também por aqui, Henrique Neiva, um abraço, Henrique, para você. João Machado.
A gente já pode adiantar para quem é que está falando?
É o Ramonzinho.
Não, de Mossoró.
Ah, de Mossoró é a Iris Maia.
Iris Maia, a gente vai entrevistar a vice-governadora, como diz você, né? Pré-candidata, a vice-governadora Larissa Rosado, amanhã, viu? Amanhã ela vai estar aqui na bancada.
Exatamente,
do Tamo Junto. Já estou adiantando.
É isso.
Chama aí seu povo, faça um churrasco para assistir o Tamo Junto.
Isso mesmo. Amanhã, então, Larissa Rosado, por enquanto, pré-candidata a vice-governadora de Cadu Xavier aqui no Tamo Junto. Um grande alô também para João Machado, para João Pereira, direto de Macharanguape. Tá chovendo por aí, João. Ranieri Souza, olha o nosso querido maravilhoso editor. Editor não, ele já me disse.
Diretor
da TV Universitária, ele já tinha me dito, mas me lembrei, viu, Rani? Beijo para você, ele tá dizendo aqui, olha, boa noite, amigos. Hoje estou pelo Daio no trânsito que está puxado com essa chuva, viu?
Se ele estivesse aqui, a gente já ia puxar ele para
cá, não é? Pois é, então a chuva aí pesada, não é? Aqui na capital potiguar, trânsito também, segundo nosso querido diretor aqui da TV Universitária, grande jornalista Ranieri Souza, o trânsito não está fácil. Nunes Silva, boa noite. O Genildo Costa de Grossos também por aqui. O Eider Fernando, boa noite, bancada. Já querendo falar sobre a nova reforma da Previdência. Vamos sim falar, chamar um especialista sobre esse assunto. Antônio Carlos Cabral, boa noite. Tamo junto lá direto de Cerro Corá. É isso, Thaisa Galvão. Vamos ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. E a gente começa, obviamente, pela notícia do fim de semana, porque o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Ezequiel Ferreira, oficializou neste sábado o apoio do partido à pré-candidatura do ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, ao governo do estado nas eleições deste ano. Desculpe, a confirmação, ela ocorreu durante um encontro político realizado no Olimpo Recepções, é um grande espaço, inclusive, né? E foi um evento que esteve lotado aí de lideranças, né, Thaisa Galvão? E também, na ocasião, foi homologada a indicação do ex-prefeito de São Tomé, Babá Pereira, como pré-candidato a vice-governador.
Homologada, não.
Não foi homologada?
Homologada depois da convenção. Não foi convenção, não foi só um evento.
É porque está na matéria aqui. Então, está errado aqui na matéria.
Aliás, as pessoas dizem que a homologação acontece na convenção e nem é.
É antes.
A convenção é oficializa, passa para o TRE e o TRE é quem homologa. É assim que acontece. Sim. Toda a convenção, as pessoas dizem, a convenção que homologou, não homologou coisa nenhuma. Nenhuma convenção homologa candidatura. Oficializa.
Maravilha. Bom, então vamos descartar essa informação daqui do Diário do RN e vamos para essa outra parte, que ao declarar apoio, Ezequiel afirmou que a escolha foi baseada na trajetória administrativa e política dos dois pré-candidatos, Babá e Álvaro Dias. Agora a gente tem um corte aqui, viu, Thaisa? Você quer falar primeiro sobre...
A gente pode começar por hoje e ir para o sábado, só para passar rapidinho, sim, que hoje PSDB fez a convenção cartorial, no plenário da Assembleia Legislativa, oficializou as chapas, as nominatas federal e estadual, para mandar para o TRE,
aí se homologar.
Exatamente. Quem esteve aqui em Natal hoje também, Dani, foi Marconi Perillo, que é o presidente nacional do PSDB. Isso. Esteve com Ezequiel lá no litoral, lá na Praia de Búzios, eu e os meus detalhes, na Praia de Búzios. E ele veio só reforçar para Ezequiel que estamos junto com ele.
Estamos juntos, está apoiando a decisão de Ezequiel.
Em qualquer decisão. E essa decisão, esse estamos junto é muito importante, porque ele é o presidente nacional do partido, é quem vai abrir os cofres
dos
recursos eleitorais para a campanha.
Bem importante. No time. Isso, certo
no
também,
time,
né?
Certo, exatamente. Agora vamos lá para sábado.
Vamos
para
sábado.
Quer saber do sábado? Porque eu tive lá.
Eu quero saber de tudo, né, Thaisa Galvão? A gente tem um corte de uma entrevista que Ezequiel concedeu a Salatiel de Souza, nosso amigo jornalista, né? Ele estava lá também, como você, e aí na saída ali, quando estava no meio do evento, ele pegou Ezequiel e fez uma entrevista com Ezequiel. A gente poderia ouvir primeiro ou você quer
Vamos ouvir primeiro, Dani, porque, aliás, essa entrevista que Ezequiel deu para Salatiel, ele falou mais do que o próprio discurso dele lá.
Olha aí,
então,
tá vendo?
Ele, politicamente, ele falou muito mais para Salatiel do que o próprio discurso que ele fez lá no palanque.
É isso mesmo.
Lá do Olimpo.
É isso. Guilherme Filippo, vamos botar no ponto aí. Isso mesmo. Quem estiver no YouTube vai assistir esse trecho da entrevista. E quem está no Daio, assim como nosso amigo Ranieri Souza, vai ouvir o que foi que disse Ezequiel durante esse evento no sábado. Só para relembrar, foi um evento promovido pelo PSDB, não é, Thaisa? Justamente para oficializar esse apoio a Álvaro Dias e Babá Pereira. Vamos lá.
Analisamos, ouvimos e escutamos de suplente a senador, suplente de vereador, a prefeito, vice-prefeito, ex-prefeito, deputado, ex-deputado, candidato a deputado, analisando cada proposta, analisando cada balanço, analisando o que cada um poderia fazer pelo estado do Rio Grande do Norte. Compromisso é feito para ser cumprido e nós já tínhamos compromisso com o Instituto e com o Zenai. É simples assim. Há 4 anos atrás, a governadora Bata era candidata à reeleição e queria que eu fosse o candidato a senador contra Rogério. E eu tinha dado a palavra a Rogério e a Bata. E Rogério queria que eu fosse o candidato a governador contra a Bata. Eu nem fui candidato a governador contra a Bata, porque tinha dado minha palavra, nem candidato a senador contra a Rogério. Votei em Bata e votei em Rogério. Dentro da política, a palavra é uma marca que fica de seriedade, de correção, acima de tudo. O STB não pulou do barco. O STB fez uma consulta nas suas bases, inclusive liberou, como na eleição passada, vários membros para fazer a sua escolha. A política é feita de encontros e reencontros, você sabe bem disso. Essa é a democracia que rege a política e que eu defendo que reja, porque cada um tem as suas particularidades.
Então, é uma fala que a gente optou por tirar as perguntas, né, de Salatiel, para ficar até mais curto e mais enxuto a fala de...
Valorizar mais as respostas.
As respostas, não é? Então, a gente tem aí tem uma três parte pontos.
Aí, é, tem uma parte aí, primeira parte que ele fez, que ele fala assim, não...
Sobre o quê?
Sobre ele não ter apoiado, sobre o compromisso dele com o Zinaide.
Isso.
Compromisso é compromisso. Ele fazia a pergunta, por que você não apoiou o coronel Hélio?
Exatamente.
Que coronel Hélio é o senador da chapa, junto com o Stevenson, dessa chapa de Álvaro Dias.
Isso.
E aí ele disse que já tinha compromisso com o Zinaide. Foi a primeira fala pública que ele fez em relação a Zinaide. A gente já tinha dito aqui milhões de vezes.
Mas
que,
agora ele confirmou
ele
da voz dele.
Da voz dele, que é ele. Então, essa pergunta que ele fez em relação a Coronel Hélio, tem um detalhe para a gente discutir aqui, Dani, que a assessoria do Coronel Hélio, a assessoria da própria chapa, da campanha, tentou que o Coronel Hélio tivesse presente.
Sim.
Mas ele não foi... Pelo que eu fui informada, a presença dele não seria muito bem aceita. Ele foi convidado a ficar em casa. Porque ele não era um...
Seria bem estranho, né?
Seria bem estranho, assim, entrar no céu à força, porque o Ezequiel estava ali para anunciar a chapa dele.
Então.
E na chapa dele não tem o Coronel Hélio.
Exatamente.
Outra ausência também, outro veto que foi também. Você pode ver que nesse painel que tem aí, tem Rogério, tem Álvaro, tem Paulinho, tem Ezequiel, mas não tem nenhum candidato a presidente da República. Se dependesse de Álvaro, se dependesse de até de Stevenson, se dependesse da chapa, da cabeça da chapa, teria ali um Flávio Bolsonaro.
Pra...
E Ezequiel não quis se comprometer nem com Flávio Bolsonaro, nem com Lula. Ele não falou. Ele falou que a chapa dele é Álvaro.
Álvaro Babá e
Babá
os senadores.
E Stevenson isso
e
no depois, discurso. Aí lá na entrevista de Salatiel.
Acrescentou Zinaide.
Zinaide,
né? Até porque ele estava ali num palanque bolsonarista, digamos
não
assim.
Cabia
embora
puxar Zinaide para
ali. Zinaide ia ficar,
né,
esquisito. Ia se ele falasse esquisito ali ao lado de Stevenson, isso, né?
Da mesma forma que houve o veto de um lado para que nem tivesse Coronel Hélio, nem tivesse Flávio Bolsonaro,
isso,
ele respeitou. E não falou em Zinaide.
Agora, o outro ponto que me chamou muita atenção nessa fala de Ezequiel, Thaisa, foi quando ele confirma o que a gente também já vem trazendo aqui, não é? Que ele, Ezequiel, está indo para a chapa de Álvaro e Babá, mas ele não está levando o PSDB todo junto com ele.
Não.
Então, aquela pergunta, não é? Quem vai com Ezequiel está indo sozinho? Ezequiel está levando quem com ele? Porque ele, na fala, ele já deixa bem claro ali que liberou isso, os candidatos do PSDB.
Deu até alguns nomes, né?
Deu
ali
nomes, né? Citou, por exemplo, que Gustavo Soares vai de Cadu Xavier e com os candidatos a senador também.
E Júlia, ele fala Júlia.
Também fala Júlia Almeida,
quando,
né?
Quando ele fala Júlia ali, ele fala no prefeito de Parelhas,
isso,
que é o marido de Júlia, né?
Exatamente. Então, nenhum deles, então, são nomes importantes, são nomes importantes, né, Thaisa? De candidaturas de peso.
Exato.
Que não vão seguir Ezequiel na chapa de Álvaro,
e
Thaisa.
Tem outros, Dani, a gente sabe de outros, inclusive pela informação que eu tenho, ele já pode até ter trocado de modelo, mas Flávio de Berói, que é ex-prefeito de Nova Cruz,
certo,
que é pré-candidato a deputado na chapa do PSDB. A informação que eu tenho é que ele continua com Cadu Xavier.
Então, assim, que peso vai ter?
Isso.
É claro que tem o peso, né?
Tem
o peso do partido, tempo de partido.
Isso.
O nome
de marketing,
PSDB,
tem o marketing que rola, os 21
isso,
segundos
isso
do PSDB.
Mas na hora de apertar o voto lá.
Exatamente.
Será que vai ter esse peso todo para Álvaro Dias?
E Dani, vamos combinar o seguinte. Todos os candidatos, não estou falando só de Ezequiel, todos os candidatos a deputado estadual nessa primeira fase da eleição, nesse primeiro turno, todos estão preocupados em ou se eleger ou se reeleger.
Exatamente.
Então, a chapa majoritária não é prioridade de nenhum candidato a deputado.
Perfeito.
Mesmo que ele esteja praticamente eleito. Então, eles vão, na hora que combinar de uma programação, bater com a mesma programação, porque de repente Álvaro vai para uma cidade que não é base de Ezequiel, então não cabe Ezequiel ali,
no
só
palanque,
porque está apoiando ele.
Isso,
entendeu? Então,
isso,
vale para todos.
É.
Agora, o que me chamou a atenção é que Álvaro estava muito tenso.
Ah, vamos para os bastidores,
vamos
então, desse evento
bastidores
de sábado.
Isso.
Que Thaisa esteve lá, viu?
Ele não parecia estar animado, porque eu estaria, se eu fosse candidata a governadora, tivesse bem nas pesquisas, como ele está.
Está bem, é
ele está bem nas pesquisas. Tivesse lutado muito pelo apoio do presidente da Assembleia Legislativa e tivesse conseguido, eu estava animadaça, com eu estava balançando bandeira lá.
Como Cadu estaria se tivesse ido para Cadu,
como
viu, Thaís?
Cadu estava com a anúncio de Larissa.
Isso.
Cadu estava muito animado.
E que a gente sabe que ele estava esperando mesmo era Ezequiel.
Isso,
né?
Eu estava esperando Ezequiel, mas apareceu animadíssimo. Ele poderia ter aparecido frustrado lá em Mossoró, lá de Larissa.
Verdade.
Mas ele apareceu lá animadíssimo. Álvaro não parecia. Ele estava assim o tempo inteiro, no discurso do Ezequiel. Ezequiel passava para um lado, passava para o outro, e ele com a cara, ele fazia careta, ele baixava a cara. No começo eu comecei a achar muito estranho, porque era todo mundo muito em silêncio, assim, muito. Tanto o Paulinho estava, como o Álvaro, como o próprio Ezequiel. Era assim um momento de tensão. Parecia que era assim: estão fazendo as pazes e vamos ver o que é que vai dar. Estava todo mundo assim. E o que eu achei assim, também que me chamou a atenção, é que os louros, porque muito quis se mostrar no lado da direita, na imprensa da direita, muito quis se mostrar que foi um acordo firmado, que foi uma união formada a partir de muita conversa com Paulinho, com Rogério Marinho. Tira Rogério Marinho dessa história. Por quê? Pelo discurso, começou pelo discurso do próprio Ezequiel, saudando o meu amigo de escola, Paulinho Freire, que é um grande prefeito. Ele só foi falar em Álvaro lá mais na frente. Ele começou ali pro Paulinho. Paulinho foi assim o grande
os
homenageado pelo discurso de. Aí entra Érico Jacome, presidente da Câmara, para fazer o discurso dele também. A primeira coisa que ele disse: parabéns a Paulinho por ter conseguido essa união. Disse mais uma vez, confirmou mais uma vez.
Isso.
Que a união foi feita através de Paulinho. E no discurso de Paulinho, Paulinho saudou Ezequiel como um dos maiores políticos, um dos maiores líderes desse estado. Não era Álvaro, era Ezequiel. Entendeu?
Ficou um bate-bola de Ezequiel com Paulinho.
Ficou.
E Álvaro.
Os protagonistas,
né,
do palanque eram Ezequiel e Paulinho Freire. Outra coisa que me chamou a atenção, quer que eu diga?
Claro!
Parece que teve dress code nesse evento.
Eita,
viu,
como assim, Thaís?
Um dress code. Você sabe o que é dress code, né? Quando você faz uma festa, aí você diz, o dress code, qual
sim.
é? É aquela roupa que
a
você
roupa,
tem que ir,
né?
Com aquele estilo, com aquela cor, com aquela coisa.
Isso.
Quando existe um código.
Se é esporte fino,
isso, quando
e
existe
tal,
um código de vestimenta.
Certo.
Um dress code é um código de vestimenta. E aí tava todo mundo de azul, Álvaro de azul, Paulinho de azul, a cor do PSDB, chega Ezequiel de preto.
Eu não tinha reparado nisso. Muito
de
bem observado,
preto.
Viu, Thaís?
Eu adoro ver roupa, Dani.
Gente, isso fala
de
muito, Thaís.
Eu sempre
porque
achei.
A cor do PSDB é azul.
É azul. Eu sempre achei que cor de roupa fala muito na política. Eu digo isso desde o tempo de Vilma de Faria.
Ora,
quando
claro.
Ela vestia umas roupas, eu já sabia o que ela estava querendo dizer.
Claro, a gente percebe isso.
E ele chegou de preto. Aí
nossa,
eu fiquei vendo assim, aí depois quem chegou de preto, Stevenson Valentim, isso foi combinado. Aí depois chegou outro de preto, que
quem
eu
era?
Também me chamou a atenção por ele estar de preto com Ezequiel, afinado, eu tenho foto dos dois de preto, Tomba, o deputado Tomba. O deputado Tomba, que é do PL verde e amarelo,
isso.
Ele não iria usar azul porque ele não é azul, mas ele podia ter usado um azul. Porque
eu acho que
o
poderia,
azul,
né?
Ou um verde, ou um amarelo.
Isso.
Mas ele chegou de preto. Aí eu fiquei,
Tomba, que é candidatíssimo à presidência
isso.
da Assembleia
aí
Legislativa.
Aí eu comecei a olhar para os dois e ver a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa em 2027.
Ah, então eu já puxei o gancho, viu, Thaísa?
Foi, porque eles têm conversado muito. Depois
certo.
Que acertou que Ezequiel iria para essa chapa, eles têm conversado muito. Tomba é o nome que se fala, que Álvaro Dias ganhando iria disputar a presidência da Assembleia com a ajuda do governo. E Ezequiel, para ter ido para a chapa do governo, deve estar nesse alinhamento junto com Tomba, né, Dani? Ele
sim, claro.
Não
claro.
Foi também assim de mãos a banana,
não,
a gente sabe disso.
A gente sabe que teve aí proposta.
Isso.
Né, do grupo
isso.
de Álvaro, e o que a gente ficou sabendo aqui, Thaís entregou aqui no ar, que foi a governadora Fátima quem falou, né, ela tinha falado aqui nos bastidores, mas agora já está no meio do mundo, né? Então, que ela ficou sabendo que tinha a proposta para Ezequiel era que ele tivesse a indicação para o segundo biênio na Assembleia Legislativa, para a presidência da Assembleia Legislativa.
Mas aquilo que Fátima falou é o que ela soube que Álvaro falou. Mas agora a conversa passou para o Paulinho.
Pode ter mudança
por
aí.
Eu não sei o,
né,
que é que, o que é que aconteceu, porque só Paulinho fala para o Paulinho, só Ezequiel fala para o Ezequiel. Mas
teve acerto.
E tomba. E Ezequiel e Stevenson de preto, para mim, me chamou
muita atenção. Agora, para a gente encerrar esse evento do PSDB, é só chamar a atenção para a explicação da escolha de Ezequiel, tirando isso que a gente sabe dos bastidores, né, de propostas, etc. Mas Ezequiel disse que escolheu Álvaro, né, para disputa pelo governo, porque as coisas acontecem nos municípios e a gente precisa ouvir a demanda popular. Ele também fez, pesou aí, né, no discurso de Ezequiel, quando ele faz a defesa, né, da sua escolha, ele fala sobre as obras, né, de Álvaro Dias, aqui em Natal. Agora, a gente precisa chamar a atenção para as diversas obras inacabadas que foram deixadas por Álvaro, né, quando prefeito aqui de Natal. Então, vale ressaltar isso aí, e pode ser que isso seja aí um calo. Vai ser, durante a campanha, isso vai ser colocado, né? São muitas obras aí inacabadas, e foi justamente o ponto que Ezequiel utilizou para defender a sua escolha. Então, para mim, não bateu muito aí essa tese, essa justificativa de Ezequiel para o apoio de Álvaro Dias, viu, Thaís Galvão?
É, pode ficar complicado para ele, porque ele acaba assumindo um problema que nunca foi dele.
Perfeito.
Né? Então, na hora que ele defende um problema que nunca foi dele, esse problema passa a ser dele também. Mas aí é exatamente aquilo que eu acredito que seja. Cada um agora vai cuidar da sua campanha. Cada um vai... Álvaro, o Ezequiel não vai fazer uma campanha lá no município de Parelhas, onde o prefeito é aliado dele e vota em Cadu, falando nas obras de Álvaro. Ezequiel não vai lá para Caicó, que é a cidade de Álvaro, porque lá ele tem o apoio do prefeito, doutor Tadeu, que vota em Alisson Bezerra. Ezequiel não vai chegar lá falando das obras de Álvaro.
Exatamente.
Então, eu acho que esse discurso não passou daquele palanque do Olimpo.
É isso. Agora, vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre Larissa Rosado.
Só para terminar, Dani, teve um ponto aqui que eu anotei aqui também. Teve uma cena de declaração de amor em cima do palanque.
Eita, quem com quem?
Carla Dixon foi finalmente se desculpar pessoalmente com Nina.
É sério?
Aí foi muito abraço. Aí muito assim, fazendo coraçãozinho.
Gente.
Muito alisado de cabelo uma com a outra. Menina, era um amor tão grande.
Então foi superado. Foi. Será que Nina perdoou dessa vez? Não, ela disse que não perdoava.
Nina, na entrevista aqui, ela já disse que perdoava
qualquer pessoa. Foi mais ou menos, né?
Foi mais ou menos. Mulher, Nina tá... nem um pouco preocupado com aquela declaração que Carla Dixon fez. Foi uma palhaçada o que Carla Dixon fez em cima daquele palanque, com todo respeito a ela, mas não precisava daquilo. Foi uma coisa para ser fotografada, para virar meme, porque Nina ficou ali rindo. Nina tá preocupada.
E foi bom pra Nina aquilo ali. Fez uma crítica que realmente puxou muito contra Nina, contra Paulinho, porque foi uma aliada falando aquilo ali. Mas aí, com a repercussão aqui na mídia local, quem acabou aparecendo melhor na situação foi Nina Souza.
É, assim, a impressão que deu ali é que Carla estava muito precisada daquilo ali.
Exatamente.
Sabe? Porque ela não deve ter o mesmo não é nem desempenho eleitoral, porque ela não ganhou nas últimas eleições. Ela pode até não ser a primeira suplente dessa vez e não ter a oportunidade de assumir como ela assumiu nessas outras vezes, e ela pode vir a precisar de Nina. Então, ali não foi um pedido de desculpa, não, tá? Tá, Dani?
Foi só um acertinho ali, né?
Foi assim,
o interesse de cada uma,
pensando,
né, Thaísa?
No meu futuro, prospectando o meu futuro.
Pronto, é isso. Agora vamos para a escolha, né, a definição de Larissa Rosado como vice de Cadu Xavier, porque depois dessa definição, né, eles se encontraram em eventos, né, governadora Fátima, Cadu e Larissa, e Fátima publicou um vídeo nas redes sociais, junto com o pessoal todo, né, foi na Feirinha de Santana, viu, Thaísa Galvão?
Currais Novos.
Em Currais Novos, né, então estiveram eles lá, todos juntos, a chapa pronta, e aí Fátima destacou nas suas redes sociais o seguinte: o time está pronto, né, o time de Lula, ela está querendo dizer. E disse que o coração está batendo forte, nosso time de Lula aqui no Rio Grande do Norte está mais do que fechado e pronto.
Isso.
Diz que tem muito orgulho e certeza de que estão no caminho certo com Cadu Xavier e com Larissa Rosado como time, como vice, aliás. Uhum. E disse que esse é o time do trabalho, da esperança e etc. Então, primeira declaração de Fátima a respeito dessa escolha, não é, de Larissa Rosado, foi no Instagram da própria Fátima Bezerra ontem, certo? Neste Isso. domingo ela fez essa publicação, e aí dizendo que com as bênçãos de Santa Luzia e
Santana.
Enfim, de Santana, aliás, as bênçãos de Santana,
mas
isso
Santa
mesmo.
Santa Luzia também, porque Santa Luzia é de Mossoró,
é
de Larissa,
Mossoró,
né?
De Larissa, né?
Larissa chegou na terra de Santana trazendo Santa Luzia.
Exatamente.
Então
e aí vou destacar o seguinte, Larissa Rosado também falou a respeito disso, né? Junto com Cadu Xavier, eles gravaram aquele vídeo, né?
Foi.
Cadu com Larissa para anunciar. E ela ressaltou o seguinte: eu vou trabalhar, eu não estou chegando só para ser uma vice de enfeite.
Isso.
Eu vou correr atrás, eu vou à luta e eu vou trabalhar
Exatamente.
Bastante aí para puxar voto aí para a chapa que ela vai participar.
Ela
está, né,
disposta,
Galvão?
Inclusive, Dani, a acabar com aquela tradição dos vices. Ela mandou uma mensagem para mim dizendo assim: vamos acabar com isso.
Olha,
então
aí
você está convidada aí para o Tamo Junto, para a gente discutir. Eu disse que não vou falar mais sobre esse assunto, mas não tem como não perguntar.
Não, vai ter que perguntar.
Exatamente,
amanhã,
é o
né?
assunto que, né, então, mas ela vem e ela está disposta a tirar esse tabu, a quebrar esse tabu.
Pois é.
Né?
Então vamos aguardar.
Dani,
aí.
Outra chapa que ficou completa hoje, teve
Sim.
convenção hoje, foi o PP União Brasil.
Ah, é verdade. Zé Agripino lá, né, puxando a foi a convenção
aquilo ali? Foi a convenção
ali? Cartorial.
Né? Vão fazer a festa ainda. Foi
sim, vai fazer a
cartorial,
festa.
Que é aquela
Só
coisa
pra
que
assinar,
assina.
E ele
coisas.
Anunciou quem são os candidatos.
Isso. Aí saiu, né, Técio Tinoco, oficializado. Os suplentes de Zenaide, o primeiro suplente de Zenaide é Netinho Lins, que a gente já tinha falado aqui, eu tinha dado
aquele,
aqui,
Netinho.
Em primeiríssima mão eu dei aqui Netinho Lins, aquele
Sim, o empresário
de shows,
isso.
Exatamente. E a outra é Odete Lopes. Odete Lopes, que foi pré-candidata em Macau. Odete começou a carreira política dela em Macau, ela é de família política de Macau. E depois ela decidiu, ela era queridinha de Agripino na época, do DEM, ela era do DEM. E aí ela abandonou a política, o marido dela é o Mário, da MB, daquela
Sim.
empresa de lixo,
Sim.
que chama o Mário
do lixo,
né? É o marido dela. E aí, Dani, a gente pode dizer que Zenaide está muito bem obrigada financeiramente de suplente.
Com toda
né?
certeza, Thaisa Galvão.
Tá muito bem obrigada.
É, a campanha de Zenaide está bem encaminhada,
Exatamente.
Né, Thaisa Galvão?
Os suplentes de Técio Tinoco são Marcos Solano, que é, eu acho que era daquela família, das óticas.
Diniz?
Não, Graciosa,
ah,
de Caicó.
Sim, a Graciosa, né?
Isso, da família do vice-prefeito de Caicó, inclusive.
Certo.
E a vereadora de Macaíba, da Daia Ribeiro. São os. Agora, a nominata para federal, eu não enxerguei aqui ninguém que entrou substituindo o Kelpis Lima. Porque, né, a grande pergunta era: sai Kelpis e entra quem?
Exatamente.
E aí, a nominata de federal, Dani, ficou assim: ficou Benes, Robson, João Maia. E Benes Robson, João Maia, que são
já
os que têm mandato, né? Matheus Faustino.
Certo.
É, Leila Maia, que já estava também. Paulinha Galdino, Bianca Negreiros, Dani Ribeiro e Nájila Diniz. Não estou vendo ninguém aqui
com
potencial eleitoral que Kelps poderia ter.
Isso.
Não
estou
vendo ninguém aqui como substituto de Kelps.
E aí já fechou tudo, né?
E aí já fechou.
Não tem mais como incluir nenhum nome
isso,
aí, né, Thaisa?
Isso. Aí, para a Assembleia Legislativa, eles oficializaram 20 nomes. Entre eles, vou dizer os que já são deputados, que é Kleber Rodrigues, Neilton Diógenes, Nelter Queiroz, Galeno Torquato, Júlio César, ex-prefeito de Ceará Mirim, que tem uma... Ele é o candidato de José Dias, deputado José Dias,
sim.
que não é mais candidato, mas está apostando todas as fichas em Júlio César. Cíntia de Alisson, que é a mulher do
Isso, estava lá, bem na frente, né, no evento.
Exatamente. E aí tem Robson Carvalho, que é vereador, e tem outros nomes menos menos, assim, né, não é que sejam menos importantes, mas menos relevantes em relação
a
votação como a mandato.
Exatamente. E Kelps Lima é um nome conhecido, já foi secretária municipal, foi deputado estadual dois mandatos?
Dois mandatos.
Concorreu ao deputado federal, foi bem votado, né? Perdeu por conta daquela equação. Isso.
Teve 79 mil votos e perdeu porque estava no nome da alta fraca.
Exatamente. Bom, é isso.
Foi mais votado do que Paulinho Freire, que se elegeu deputado.
Exatamente. Deixa eu dar um alô rapidinho aqui, eu ri aqui com o Ramonzinho, viu, Ramonzinho?
Mas a gente tem outra convenção importante que é bom a gente falar também, Dani.
É, qual é?
Que vai ser sábado em Mossoró.
Quem?
Uma convenção em Mossoró, que é o Podemos, que vai fazer a convenção em Mossoró. O Podemos que vai oficializar a candidatura à reeleição de Stevenson Valentim. Isso. E chama atenção nessa chapa de Stevenson Valentim, a suplente que ele vai indicar. Já um nome que já foi levado para o partido, que é o nome de Anne Kelly Valentim.
Quem é essa?
A irmã de Stevenson Valentim.
Então vai ser uma chapa de irmãos, uma chapa familiar.
Uma chapa de casa. Ele está imitando, sabe quem, Dani?
Quem?
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que a suplente dele também é a irmã dele. Então,
ele está seguindo. O orientador político.
O orientador político dele é esse. Agora, Dani, o que é que está ficando estranho nessa história é que lá no tempo da pandemia, quando Anne Kelly Valentim estava desempregada e requereu o auxílio emergencial, que ela tinha direito, isso, que ela estava enquadrada, ela não tinha emprego, não é porque ela era irmã de senador que ela tinha que ganhar salário do irmão, ela foi lá. E ele descobriu que ela estava ganhando o auxílio emergencial. Tinha recebido R$600, fez um escândalo, foi para a casa da moça, gravou o vídeo, expôs a moça.
Expôs, eu lembro.
Ela chorou, ela fez. O vídeo está aí rodando, porque ele nunca tirou esse vídeo do ar.
Isso, ele fez uma live e deixou gravada.
Fez uma live e deixou gravada. E aí essa live está rendendo, está circulando.
Voltou a circular.
Tem um ponto muito importante, muito interessante dessa live que ele fala, é que ele diz assim: eu nunca arranjei nenhum emprego público para ela, nunca arranjei nada público, e agora leva ela para ser.
Como mudou Stevenson Valentim, gente, não era o antissistema, o antipolítica, e agora ele está mais político do que
antifamília,
nunca.
Antibeneficiar a família,
então está beneficiando a própria família, a própria irmã, não é? Então, realmente é um Stevenson Valentim completamente contrário ao que foi eleito em 2018, o discurso mudou completamente, ele precisou se adequar, inclusive teve que engolir tudo aquilo que ele dizia que era e que não é mais. Verdade é essa.
Aí a convenção vai ser em Mossoró, aí todo mundo, ele está fazendo diferente. Às vezes eu acho que ele está querendo fazer em Mossoró para que ninguém veja esse detalhe.
Para tentar disfarçar, mas é muito óbvio que a imprensa iria descobrir, já vazou. A gente está trazendo aqui, inclusive, para você que acompanha, estamos junto que a candidatura de Stevenson Valentim, a reeleição vai ter como suplente a própria irmã de Stevenson Valentim.
E ele não deve estar preocupado, Dani, porque ele tem muita certeza da reeleição dele.
Exato.
Eu tenho certeza da reeleição dele.
Está muito, pelo menos é o que a gente tem visto aí, segundo as pesquisas, né? 6h40, vamos fazer o seguinte, uma rápida pausa no dial. Deixa eu só dizer aqui o recado do Ramonzinho, que eu achei muito engraçado, viu? Que ele disse, olha, animação de Ezequiel em apoio a Álvaro é a mesma minha quando vou no aniversário da minha sogra. Ramonzinho, você não gosta da sua sogra,
quem é sua sogra, Ramonzinho? Pra eu dizer pra ela deserdar você. Porque quando ela deixar a herança, você vai gostar de receber.
Daqui a pouquinho a gente volta no dial, até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h40.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Olha o gás! No dia a dia você pode confiar. A energia que está em todo lugar. No carro, em casa, no comércio também. Na indústria faz o RN além. A Pontica sempre presente. O RN vai no gás. Vai no gás, vai no gás, vai no gás. Vai no gás, vai no gás, vai no gás, vai no gás, vai no gás.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Estamos de volta, são 6h42, eu tô aqui rindo com a nossa audiência aqui no chat do YouTube, gente. Deixa eu só mandar um alô aqui para Jovino Soares da Umbar Cachaçaria, dizendo que Larissa é uma boa vice. Socorro Gondim, ele sabe o que fez no verão passado. Aí Ramonzinho já entra aqui, menino veste azul, menina veste rosa, assim disse a grande filósofa contemporânea Damaris Alves. Júnior Câmara assistindo. Tem aqui a Nasjo, falsidade, ela está comentando, Iris Maia já falei, a Sofia, o pessoal está aqui animado no chat, Paulo Vitor, Cláudio Fernandes também por aqui, comenta-se que o irmão do prefeito César Móveis de Martins também, que também é empresário, está cotado para ser primeiro suplente de Samanda.
Isso.
Olha
eu
aí.
Vi, como é o nome dele? Eu vi algum...
É o prefeito César Móveis de Martins.
O irmão dele.
Ah, é o irmão do prefeito. Isso. Cláudio, passa o nome do
é o irmão,
irmão
dele.
Do prefeito aqui pra gente. O Júnior Soares, a convenção cartorial deles parecia mais um velório ouvindo José Agripino. Eduardo Vasconcelos... O Andreilson de Castro, tamo junto. É isso, vamos falar sobre os alagamentos em Natal. A gente já tem aí algumas imagens, não é? Guilherme Filippo. Quem estiver no YouTube vai acompanhar aí qual foi a situação que ficou Natal no fim de semana. Vamos começar a exibir essas imagens para quem está no YouTube.
Nas rocas,
né? Primeiro, alagamento muito, muito, muito grande aí no bairro das Rocas, né? Tomando aí um lugar enorme, não é? Um pedaço enorme, inclusive de lojas e tudo mais, né? Todas as lojas fechadas, a água batendo praticamente na região aqui da cintura quase das pessoas, né? Tem gente até tomando banho aí. Então, as rocas alagadas no fim de semana aqui em Natal. A gente também tem aqui a imagem em José Sarney. Completamente, virou uma lagoa enorme no bairro.
Eu fico tão chocada porque esse bairro de José Sarney, Dani.
Sim.
Eu entrei na TV Cabugi lá atrás, no começo da TV Cabugi, esse bairro de José Sarney já era um problema. Eu lembro bem de algumas imagens que a gente fazia, umas matérias para o Jornal Nacional, com a água batendo no telhado dessas casas aí. A gente vê isso até hoje.
Pois é.
E ninguém resolve isso.
Ninguém resolve. É impressionante o alagamento gigantesco, realmente.
Não é?
É, numa altura grande também aí a água, né? É isso. Então a gente tem aí essas imagens, não é? Aí agora a engorda de Ponta Negra, para quem estiver no YouTube, que está assistindo, quem está no dial, eu estou narrando aqui que a engorda de Ponta Negra mais uma vez ficou completamente alagada. Neste momento deve estar exatamente como a gente está vendo aí nas imagens, por conta da chuva, não é? Então, a praia de Ponta Negra está completamente alagada aí, né? Nessas imagens que aconteceu justamente no fim de semana, que é o momento que as pessoas querem ir para a praia e tudo mais,
Dani,
né?
Esse vídeo não está mostrando bem aquela parte que fica de um lado É, pronto, não.
Ah, sim, que, você disse que fica ilhado,
que,
né?
Que bem um lado e o outro da praia.
Que fica
e
o caminho...
Isso. É, eu, quando eu olhei, disse assim, pronto, Moisés. A gente já pode dizer que Natal tem um novo ponto turístico, um istmo. Um istmo que é aquele fio de areia que divide dois...
É duas, verdade,
duas, né? Duas coisas de água.
Isso.
Então, Ponta Negra nunca tinha acontecido isso, formou um istmo de uma ponta a outra da praia.
É.
A gente pode até dizer que isso já é um novo ponto turístico.
É um ponto
cidade.
Turístico que parece que os turistas não gostam muito,
Natal,
viu, Thaís?
Tem istmo. É. Aí você vai procurar no dicionário o que é istmo.
E assim, a gente sabe que esses alagamentos eles estão prejudicando muito quem trabalha nessa área, né?
Quem ganha dinheiro
aí em Ponta Negra. As barracas, tem muitas ficam alagadas, ó, dentro d'água,
exatamente,
né? Porque
a gente tá vendo aí.
É, o pessoal deixa a sua barraquinha montada, com as cadeiras e tudo mais, não é? E no outro dia chega lá para montar e arrumar. Então, como passa a noite chovendo, amanhã chovendo, quando eles chegam lá, o material está todo alagado, né? Tá dentro da poça dessa.
Se eles não amarrarem, eles perdem, né, Dani? Eles perdem cadeira, perdem mesa.
Perder,
isso não é caro, né? Para essas pessoas isso é caro.
Triste imagem, mais uma, não é? Da engorda de Ponta
mais
Negra.
Uma.
Até quando, não é, Thaisa Galvão?
Até sempre, né?
Até sempre, né? Infelizmente, a não ser que consigam aí realizar alguma coisa.
Dando
que
por
muda
isso,
essa...
a gente vendo Ponta Negra desse jeito, a gente vendo que Ponta Negra vai ser um calo no sapato da campanha eleitoral do ex-prefeito Álvaro Dias, a gente entende por que o prefeito Paulinho Freire tirou da Secretaria de Serviços Urbanos o secretário responsável por isso aí.
Isso.
O
Tiago Mesquita.
Tiago Mesquita, botou lá.
Tiago Vossoroca.
Tiago Vossoroca, botou Tiago Vossoroca lá no Nasban, guardadinho, porque ele vai ser o grande personagem dessa campanha eleitoral.
Exatamente.
Não tenho a menor dúvida.
Isso aí vai estar em toda a campanha, em toda a propaganda.
Apesar de
dos adversários de Álvaro,
isso,
viu?
Apesar de Álvaro considerar que a engorda foi uma obra muito importante, mas há quem mostre o contrário, inclusive as imagens.
Exatamente.
E aí eu acho que essa mudança de planos administrativos foi numa tentativa de tirá-lo do foco.
É, acho que vai ser um pouco difícil Paulinho sair daí, porque a gente tem, por exemplo, imagem de Paulinho tentando invadindo o IDEMA, a sede do IDEMA ao lado de Álvaro Dias, ao lado do próprio Tiago Mesquita, não é? Então essas imagens estão eternizadas contra Paulinho Freire. Paulinho deu todo o apoio ao que estava sendo realizado contra a Praia de Ponta Negra naquele momento, né? Ele foi todo o apoio do então deputado federal Paulinho Freire a essa tragédia que fizeram lá em Ponta Negra. Agora, 6h49, Thaisa, vamos para o nacional e internacional para a gente terminar o nosso programa desta segunda-feira, porque é o seguinte, viu? Breaking news, o governo dos Estados Unidos concedeu um green card ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, Thaisa Galvão.
Como é?
Isso mesmo,
quem
viu?
Foi?
O governo dos Estados Unidos concedeu um green card a Eduardo Bolsonaro, viu? O documento garante. O documento garante a permanência do político por prazo indeterminado no país norte-americano.
Sabe
ou
o que
seja,
eu acho? Eu adoro.
Então,
deixa ele lá.
O problema é que ele não vai pagar pelos crimes que ele cometeu aqui no Brasil.
Exatamente.
Contra o Brasil.
Exatamente.
Não é, Thaisa Galvão? Então, está
Dani,
fugido. Está fugido. Eduardo Bolsonaro vai ficar nos Estados Unidos para sempre.
Dani, mas eu acho que o governo de Donald Trump tem fim, não tem?
Vai ter fim, né? Então,
exatamente,
isso pode se reverter,
processo,
né, Thaisa?
Um governo dura menos do que um processo, não é?
Exatamente.
Então,
dura menos
o
que um
processo continua, né? O governo acaba, o processo continua.
Exatamente.
Então, ele aproveite muito esse green card, ele faça muita festa com esse green card, que um dia o governo de Trump se acaba.
E olha, a liberação do cartão de residência, né? Ele justamente está ocorrendo nesse momento aí de tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil por conta do aumento das tarifas em 25% em vários produtos, né? Além de desdobramentos judiciais envolvendo, obviamente, Eduardo Bolsonaro, que é o que a gente está comentando aqui. Porque Eduardo Bolsonaro, ele foi condenado recentemente pelo STF a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação reação no curso do processo após a condenação do seu pai, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe, não é? Então, a extradição de Eduardo Bolsonaro, Thaisa, seria uma das alternativas da justiça brasileira para fazer com que o ex-deputado cumprisse a sua pena, não é?
Será que eles estavam sentindo que estava cada vez mais
perto?
Eu
acredito que sim.
Né? Agora, será que ele vai ter que arrumar um green card desse também para Flávio Bolsonaro? Porque se continuar do jeito que está, esse rapaz vai ser preso antes da eleição.
Exatamente. Dani. E aí eles enxergando a situação do pai, do próprio pai, não é? Obviamente que ele está fugindo de cumprir a pena pela qual ele foi submetido aqui pela justiça brasileira. Então é isso, viu? Eduardo Bolsonaro com green card americano, norte-americano, estadunidense, e aí vai ficar lá pelos Estados Unidos sem cumprir a pena dele, enquanto pelo menos durar o governo de Donald Trump. E aí, falando ainda sobre justiça, né, ações contra os bolsonaros, viu? Moraes enviou aí uma ação. O ministro do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, aliás, enviou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região uma investigação contra o vereador Carlos Bolsonaro por suposta participação no caso da chamada BIM paralela. Lembra disso, né, Thaisa? No mesmo processo, o ministro arquivou as acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também era acusado na ação. Então, Moraes, ele acabou acolhendo o entendimento aí da Procuradoria-Geral da República, que afirmou que a situação do ex-presidente já foi analisada no processo que tratou da tentativa de golpe, né? Então, Bolsonaro já está aí condenado a 27 anos e 6 meses de prisão. E aí, na decisão, o ministro destacou que a BIM paralela era um sofisticado esquema de espionagem ilegal. A célula clandestina que se infiltrou na ABIN e integrava a organização criminosa era comandada pelo então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, que por sua vez indicou o policial federal Marcelo Araújo para trabalhar na ABIN e atuou em conjunto com o seu subordinado, o sargento do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues, à época cedido para a Agência de Inteligência, foi o que escreveu Alexandre de Moraes na sua decisão. Então aí, problemas aí para Carlos Bolsonaro também, viu, Thaisa Galvão? E deixa eu trazer aqui um número também importante, agora mudando para a questão das eleições aqui no Brasil, viu, Thaisa? Porque o número de eleitores cresceu 1,46% desde 2022. É um aumento de, parece pouco, né? Mas são 2,29 milhões de pessoas, viu? A mais aí votando agora em 2026. E a região norte lidera essa alta com 4,37%. Outro ponto também, uma matéria publicada pelo portal UOL, é de que o eleitorado está envelhecendo. Houve uma queda de 14,5% nos votantes com até 18 anos e um aumento de 13,9% na faixa com 60 anos ou mais. E as mulheres continuam sendo a maioria e cresceram mais 1,83% que os homens, que cresceu 1,08%, aí no número de eleitores, eleitoras no caso, aqui no Brasil. Né? Então pronto, nós temos aí um número de eleitores também no exterior que disparou 31,82%, viu? Em 2022, o Brasil tinha 156,4 milhões de pessoas aptas a votar, e aí houve um aumento de 2.291.452 eleitores para 2026. O estado com menor crescimento foi o Rio de Janeiro, né? Então a gente vai ter aí mais uma eleição.
O Rio de Janeiro não cresceu o número de eleitorados?
Não.
Será que as pessoas estão indo embora do Rio de Janeiro porque não aguentam mais o Rio de Janeiro?
Tá difícil no Rio de Janeiro, né?
Inclusive,
pra quem...
Inclusive, Dani, o Republicanos escolheu Antony Garotinho, que já foi governador do Rio, que já foi preso como candidato a governador. Então, ele vai novamente voltar a ser candidato a governador do Rio de Janeiro. Antony Garotinho, que divulgou outro vídeo em relação às festas de Borcaro. Ele disse, Dani, o seguinte, ele tem um vídeo que não é a festa de Nova York.
Certo.
Não é a das mulheres de
capacete. De astronauta.
É uma segunda festa que foi em Trancoso. E ele diz o seguinte, que a câmera estava fixa, porque as pessoas passam pela câmera. Ao contrário, se você estivesse com o celular, você ia ali movimentando, né? Mas como as pessoas não podiam entrar com o celular, e ele diz que tem 12 minutos de vídeo. Eita. Que já mostrou alguns advogados, que já mostrou algumas autoridades, e assim que esse vídeo for liberado, for quebrado o sigilo, em 5 minutos ele posta. E ele disse que não pode dizer quem estava no vídeo, fala em deputados do Rio de Janeiro, não vi ele falando em senadores, mas também não sei se é porque a pessoa não perguntou, mas aí se ele não fala em senadores, está livrando aí Flávio Bolsonaro, ele não devia estar nessa festa, mas ele deixa bem claro que quem estava, mesmo estando em segredo de justiça,
sim,
ele disse que o ex-governador, então governador Cláudio Castro, estava.
Eita.
Ele disse, esse eu vou dizer mesmo, porque ele vai ser preso mesmo.
Então ele já adiantou que Cláudio Castro, ex-governador...
Ele só não falou se ele passou de roupa ou pelado, ele não falou esse detalhe.
Gente, olha, acho que o Brasil está na expectativa. Acabou a Copa,
isso,
não é? Acabou, não tem mais jogo, nada disso. Agora, todas as atenções, né, vão estar direcionadas para as eleições, né? E aí, a gente quer saber, né? O povo quer saber quem estava nessas festas de Daniel Vorcaro quando ele comandava o Banco Master, viu, Thaisa Galvão? Agora é o seguinte, né? Para a gente já ir encerrando aqui o nosso Tamo Junto desta sexta-feira, o governo Lula vai começar a ouvir, a partir de amanhã, dia 21, os setores afetados aí pelo tarifaço de 25% que será aplicado pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Lembrando que essa tarifa adicional ela vai entrar em vigor a partir desta quarta-feira, dia 22, viu? E aí, nesta terça, pelo menos 3 associações deverão se reunir com ministros de Estado. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção e a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, né? Então, essas 3 associações aí de indústrias vão se reunir com o presidente Lula, aliás, com o governo Lula, não é? E além do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, que é o principal responsável por essas conversas, também deverão participar dessas agendas o ministro da Fazenda, Dário Durigan, que substituiu Fernando Haddad, né, que é pré-candidato a governador em São Paulo, e o vice-presidente da República, viu, Geraldo Alckmin, este último ex-ministro do Ministério do Desenvolvimento das Indústrias e Comércio, né, que foi onde ele atuou, inclusive o próprio Geraldo Alckmin atuou naquela crise de tarifaço de 2025. E a gente sabe que os empresários, né, estão defendendo que o governo brasileiro retalie as medidas americanas após essa nova ofensiva e estão pedindo a aplicação da Lei de Reciprocidade, viu? Aprovada aí no ano passado pelo Congresso Nacional. Essa legislação, inclusive, autoriza o Brasil a adotar contramedidas comerciais em resposta a ações unilaterais de países ou blocos econômicos que prejudiquem a competitividade internacional do país. E aí a gente precisa lembrar, né, Thaisa, que nesse tarifaço de 2025, foi os Estados Unidos que saíram prejudicados, né? O Brasil,
exatamente,
o governo Lula conseguiu articular a venda, né, de produtos brasileiros, por exemplo, com a China, né? E a China passou a ocupar um espaço enorme aí nesse setor após essa decisão dos Estados Unidos de 2025, não é? E aí a gente viu a cobertura, por exemplo, da imprensa nacional toda dando conta de que lá nos Estados Unidos as indústrias, o empresariado estadunidense todos reclamando das tarifas. Por quê? Porque eles sentem que os maiores prejudicados são eles, não é? Tanto é que deixaram vários produtos de fora dessa
Dani,
vez.
Dani, e eu, assim, quando o empresariado se sente retaliado em relação a isso, o empresariado brasileiro se sente vítima disso e vê nos Estados Unidos Eduardo Bolsonaro ganhando o green card, é mais um tiro na testa da candidatura de Flávio Bolsonaro.
É isso mesmo, Thaisa Galvão. Agora são 7 horas, não temos tempo para mais nada.
Só para dizer que Tabata Pimenta é a política potiguar mais influente do país em relação à internet. Saiu a lista dos mais influentes do Brasil. Tabata é a única do Rio Grande do Norte.
Arrasou.
É a única que tem mais de 1 milhão de seguidores. Ela é de número 72 do Brasil nessa lista de 100.
Mas primeiro do Rio Grande do Norte, né?
A única do Rio Grande do Norte.
A única do Rio Grande do Norte.
Tabata Pimenta está aí entre as maiores influenciadoras do Brasil.
Parabéns, vereadora, que é pré-candidata a deputada federal.
E não é só em número de seguidores, é em engajamento também, porque tem muita gente que compra seguidores. Isso. Seguidor é aquele que engaja, que responde, que comenta. É isso que ela tem.
Que é o que tem mais valor, tá? Exatamente. É o engajamento. É isso, gente. Beijo, Thaís, até amanhã.
Até
beijo para vocês.
Beijo para vocês, nossos amigos, porque hoje é dia do amigo.
Tchau, beijo para todo mundo. Tchau, amiga. Até amanhã. Guilherme Felipe, Samuel também. Beijo para todo mundo.
ZYD 522. Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil. Angelita informa a hora certa. 7:01. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Comprar material pedagógico e oferecer alimentação às crianças.
Tecnologia para ajudar no combate à violência contra a mulher.
Uma inteligência artificial auxilia quem procura o Ligue 180.
Quer saber mais sobre o assunto? Hoje nós conversamos com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra.
Ela fala também sobre a importância do apoio para quebrar o ciclo de maus-tratos.
Ninguém consegue fazer uma ruptura sozinha. Então, o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança. O segundo movimento é procurar um serviço especializado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Juman e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil tem agora uma lei que regulamenta a produção de vacinas, medicamentos e insumos de saúde, voltada ao atendimento do SUS.
A medida consolida como política permanente instrumentos voltados ao fortalecimento da capacidade nacional de desenvolvimento, produção e inovação em tecnologias estratégicas para o SUS.
A lei cria a Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A legislação estabelece regras para o país produzir tecnologia própria no setor. Na prática, o texto define critérios para a produção em solo brasileiro de medicamentos, vacinas, equipamentos de diagnóstico e ingredientes farmacêuticos que abastecem o Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a estratégia quer fortalecer laboratórios públicos e ampliar o acesso da população a tecnologias estratégicas de saúde.
É preparar o Brasil cada vez mais para respostas em emergência em saúde, dar uma previsibilidade importante para as empresas privadas investirem, dar uma outra dimensão para o que é o setor da saúde. Tanto naquilo que é os compromissos de garantir o atendimento à nossa população, quanto da saúde, enquanto setor econômico.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise, como destacou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias.
A pandemia mostrou isso para o mundo, a indesejável dependência de um continente ou de alguns países do fornecimento do que é essencial na área da saúde. Acho que a sanção do nosso PL 2583 hoje retoma essa tradição do país, do Brasil, na vanguarda do desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde.
A estratégia também prevê mecanismos para a transferência de tecnologia entre instituições privadas e laboratórios públicos. Entre os projetos previstos estão o desenvolvimento de insulina glargina com produção integral no Brasil e de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório associado a casos de bronquiolite. Reportagem Márcia Fernandes.
Empresas de revenda de ingressos devem ser transparentes com o consumidor sobre o seu papel.
Caso isso não aconteça, elas podem ser alvo de medidas cautelares, entre outras determinações.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
Quando você vai comprar um ingresso para um show ou teatro, por exemplo, pode acabar recorrendo a páginas na internet que fazem a revenda desses tickets. Mas essas plataformas precisam respeitar os direitos do consumidor. Se isso não ocorrer, ficam sujeitas a medidas cautelares do governo. É o caso de uma empresa que começou a ser investigada nesta segunda-feira por falta de transparência e insuficiência de informações essenciais ao consumidor, como detalhou Ricardo Morishita, secretário nacional do Consumidor.
Muita gente acaba contratando, mas não sabe que se trata de um mercado secundário. E claro, tudo isso leva a uma potencial ilusão do consumidor ao erro, a acreditar que está adquirindo o ingresso pelo canal oficial. Acho que isso é ruim para todos. É importante que o consumidor saiba, não seja enganado, não possa ser induzido a erro, garantir a informação e depois a própria boa-fé.
Como medida cautelar, a Senacom determinou que a plataforma passe a indicar de forma clara e destacada ao longo de todo o processo da venda que não constitui um canal oficial de venda dos eventos, que os ingressos são ofertados por terceiros e que podem ser vendidos por preços superiores aos dos canais oficiais. Em caso de não cumprimento da medida, a empresa poderá ser multada em R$100 mil por dia. Vitor Oliveira Fernandes, secretário nacional de Direitos Digitais, mencionou outras possíveis fraudes que fazem parte da investigação.
Uma outra preocupação que também surge nesses monitoramentos.